As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A indicação é da própria Câmara de Constância, em comunicado divulgado à imprensa. Foi confirmado na última sexta-feira um foco de infecção por vírus da gripe aviária numa instalação que detém aves de coleção em Santa Margarida da Cotada, na zona de vigilância do foco, ocorrido numa exploração de perus de engorda em Vila Nova da Barquinha. O mesmo teste garante que as medidas de controle estão já a ser implementadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, de acordo com a legislação em vigor. As medidas incluem a inspeção dos locais onde foi detectada a doença e a eliminação dos animais afetados, assim como a inspeção e notificação das explorações que detêm aves nas zonas de proteção, num raio de 3 km ao redor do foco, e na zona de vigilância, num raio de 10 km em redor do foco. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária apela, entretanto, a todos os detentores de aves que cumpram com rigor as medidas de biossegurança e das boas práticas de produção avícola, que permitam evitar contactos diretos ou indiretos entre as aves domésticas e as aves selvagens. Nesta segunda-feira, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, confirmava à ERT o caso, dando então conta que durante o último fim de semana não foi registado mais nenhum caso de gripe aviária no concelho.
Neste momento foi detectado a semana passada um foco numa exploração caseira, portanto, e em articulação obviamente com as diversas entidades, nomeadamente com a Direção-Geral de Alimentação Veterinária, que é quem conduz este tipo de processo. Portanto, foram tomadas todas as medidas necessárias a tentar estancar a eventual propagação através do abate dos animais dessa mesma exploração. E o fundamental nesta fase que estamos a atravessar é alertar as pessoas para que há a mínima suspeita do aparecimento de algum animal morto ou de algum animal com um comportamento estranho, que reportem logo às autoridades para que se possa atuar e despistar, no sentido de verificar se é ou não a situação da gripe. Foi criada uma zona de proteção e a Direção-Geral de Alimentação Veterinária, em articulação com a Câmara, estão a acompanhar o evoluir da situação, porque já até à presente data e à presente hora não há reporte mais nenhuma situação no Conselho de Constância, portanto, continuaremos a acompanhar o evoluir da situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, desmantelou-se nos passados dias 13 e 14 de janeiro uma rede de tráfico de estupefacientes e deteve 4 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 57 anos nos concelhos do Cartacho e Salvaterra de Magos. No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há 3 anos, os militares da Guarda verificaram que os suspeitos dedicavam-se diariamente à prática da atividade ilícita, provocando alarme social e receio na população local. No decorrer da investigação, foi possível apurar-se ainda que a sua subsistência resultava exclusivamente do tráfico de estupefacientes, sendo este destinado à revenda e venda direta ao consumidor nos concelhos de Cartaxo, Salvaterra de Magos, Coruche, Santarém e Alpiarça. Após diligências policiais, foi efetuada uma operação destinada ao combate de tráfico de estupefacientes, tendo sido dado cumprimento a 4 mandados de detenção e a 12 mandados de busca, 5 domiciliárias, 5 em veículos e 2 em anexos, que culminaram na apreensão de diverso material, nomeadamente 1.628 doses de cocaína, 28 doses de heroína, 57 doses de cannabis, 7 doses de crack e mais de 16 mil euros em numerário, entre outro material relacionado com a prática ilícita. Para além dos 6 detidos, os militares da Guarda tiveram ainda, em flagrante, 3 homens com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos, por tráfico de estupefacientes que se encontravam associados a esta investigação. Os detidos, um dos quais com antecedentes criminais por crime de roubo com arma de fogo, permaneceram nas instalações da Guarda e foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicadas as medidas de prisão preventiva a 3 dos indivíduos, sendo que 2 detidos foram conduzidos para o estabelecimento prisional de Leiria e 1 para o estabelecimento prisional de Teixe. 3 apresentações periódicas bissemanais no posto policial da área residente e proibição de contactos com os restantes arguídos e testemunhas.
Rádio F, a primeira a informar.
490 pessoas testaram positivo no último sábado a Covid-19. Estes números dizem respeito ao Médio Tejo, que agora tem um total acumulado de 31.149 casos desde que se iniciou a pandemia, dos quais 5.190 ainda se encontram ativos. 25.532 pessoas já tiveram alta. Ainda a lamentar, 427 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas. Tem presentemente um total de 1.327, seguindo-se Tomar com 1.124 e Torres Novas com 934.
Rádio Web, a primeira a informar.
Concluída a primeira semana após o regresso às aulas, não deixou de ser evidente um conjunto de dúvidas que se colocou a alguns pais encarregados de educação perante as novas determinações colocadas em prática pela Direção-Geral de Saúde no âmbito da pandemia em curso, em especial naquilo que agora se considera como contacto de alto risco. Recordo-se que se um determinado aluno testar positivo à Covid-19, o resto da turma não entra em confinamento, ao contrário do que era a prática definida. Como em tudo, há quem concorde com esta maior abertura, tal como há quem considere que esta alteração aumenta o risco de contágio. Questionada pela ERTS, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comissão de Estudos de Proteção Civil, disse que estes primeiros dias não refletiram um aumento acentuado de novos casos, referindo-se às mudanças em causa, como algo que alivia a pressão junto da comunidade escolar.
Eu penso que vem, efetivamente, aliviar não só aquilo que é a pressão junto da comunidade escolar e não estar a confinar turmas inteiras, porque efetivamente para as crianças é muito complicado estarem não só a interromper a normalidade do seu percurso formativo e educativo, mas também para o crescimento enquanto cidadãos. E pode vir também aqui aliviar de alguma forma as famílias. Porque não é fácil quem tem filhos e confinando turmas inteiras, estamos a confinar também outro tipo de cidadãos que têm, nomeadamente os seus pais, que têm depois impacto naquilo que são as suas entidades patronais e, portanto, é tudo aqui uma bola de neve. Portanto, vamos aguardar. Como sabe, as aulas reabriram esta semana. Não há reporte na reunião desta semana da Comissão Distrital de Proteção Civil. Não há reporte ainda significativo do impacto da abertura das escolas. Recordo que as reuniões de comissão distrital são realizadas à quarta-feira. As escolas tinham aberto na segunda-feira, portanto não havia reporte significativo. Vamos aguardar a evolução, sem dúvida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
À semelhança de atos eleitorais anteriores, nas próximas eleições legislativas, a realizar-se já no próximo dia 30 de janeiro, também será possível votar antecipadamente, estando previstas duas situações. Eleitores em confinamento obrigatório ou residentes em estruturas residenciais, lares, poderão efetuar a sua inscrição entre os dias 20 e 23 deste mês de janeiro, sendo que a votação irá decorrer na morada que indicarem nos dias 25 e 26 de janeiro. Ou em mobilidade, qualquer eleitor recenseado em território nacional e que pretenda exercer o seu direito de voto antecipadamente deverá inscrever-se entre os dias 16 e 20 de janeiro e escolher o município onde o pretende fazer em termos de exercício do voto, isto no dia 23 de janeiro. Para efetuar a inscrição ao voto antecipado ou obter informações adicionais, deverá consultar o site votoantecipado.mai.gov.pt. No caso de estar inscrito e não puder realizar a votação de forma antecipada, poderá sempre fazê-lo no dia 30 de janeiro na mesa de voto onde se encontra recenseado. As inscrições na mobilidade de voto antecipado, principalmente em mobilidade, é uma garantia nos tempos de incerteza de que poderá exercer o seu direito de voto, seja de forma antecipada ou no próprio dia das eleições.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município da Chamusca vai promover a segunda edição do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho. O objetivo do programa é contribuir para a formação humana, cívica e académica dos jovens residentes no concelho que se encontram em situação de desemprego ou à procura do primeiro emprego. Os candidatos devem possuir a habilitação académica de licenciatura, mestrado ou doutoramento níveis 6 a 8 ou curso técnico profissional nível 5. Os jovens são desafiados a apresentar um projeto inovador e pertinente para o Conselho da Chamusca, que deverá ser desenvolvido e implementado durante a frequência do programa. O programa tem a duração de um ano, durante o qual o município da Chamusca atribui aos participantes uma bolsa mensal. Este irá decorrer em serviços ou equipamentos do Conselho da Chamusca, nas respectivas áreas de atividade, podendo ainda decorrer em juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social ou em associações sem fins lucrativos com sede no Conselho da Chamusca. As candidaturas devem ser submetidas até o próximo dia 31 de janeiro, mediante o preenchimento do formulário disponível para efeito em cm-chamusca.pt, onde estão também disponíveis a documentação exigida e o respectivo regulamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter anunciado recentemente que o entroncamento vai ter no futuro um centro de ciência viva, que terá como temática central o comboio e a ferrovia, Jorge Faria, o presidente do município, disse à ERTS que, a par do agrupamento de escolas, a Câmara vai aderir à rede de clubes de ciência viva na escola. Com esse objetivo, o município do entroncamento aprovou por unanimidade, em recente reunião do Executivo, a minuta de um protocolo de parceria a celebrar precisamente com o agrupamento de escolas da cidade do entroncamento.
Tem como objetivo a disseminação e a aprendizagem da importância da ciência, a partir de experiências científicas, e tudo o que promova esta aprendizagem e esta sensibilidade para a ciência, para nós é muito importante para dar essa preparação aos nossos estudantes. Também acontece que, como sabe, nós estamos com um projeto de criar um centro de ciência viva no entroncamento na área da mobilidade e transporte e ferrovia. Este clube de ciência viva da escola não tem unicamente esse objeto, obviamente, mas também poderá ser um embrião de uma área de ligação ao futuro centro de ciência viva do entroncamento, o que foi um motivo adicional para nós aderirmos também a esta iniciativa do Governo de Escolas, que o fizemos, como disse, com muito gosto e com muito interesse, porque é uma iniciativa que valorizamos muito. O agrupamento tem espaços próprios onde pode desenvolver essas iniciativas. Naquilo que for necessário, nós avaliaremos, e também estamos sempre disponíveis para encontrar soluções em conjunto com o agrupamento. E como disse, e num futuro que eu espero próximo, nós já lançámos o projeto, já lançámos a empreitada, que ficou infelizmente vazia, mas vamos retomar o processo. Num futuro próximo, também penso que, próximo, 2 anos, penso que teremos a oportunidade de ter o nosso centro de ciência viva do entroncamento, e em que o clube de ciência viva do Grupo de Escolas será uma antena muito que vai com certeza funcionar também a ligação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
2 obras lançadas na 9ª edição da Maratona de Leitura na Sertã integraram recentemente o catálogo do Plano Nacional de Leitura 2027. Assim, o Guia Experimental para a Leitura em Voz Alta e o livro Silêncio, os Passos Leem em Voz Alta, foram incluídos no catálogo do segundo semestre de 2021 do Plano Nacional de Leitura 2027. Recordo-se que foram lançados durante a Maratona de Leitura, promovida pelo município da Sertã, de 30 de junho a 3 de julho do ano passado. O Guia Experimental para a Leitura em Voz Alta consiste num guia e num convite a melhorar a técnica de ler em voz alta, através de sugestões e propostas de exercícios, orientando o leitor na descoberta de novas rotas que conduzem aos benefícios da leitura em voz alta. Contém um CD em que é possível escutar a voz de alguns dos mais reconhecidos poetas, atores, mediadores de leitura, contadores de histórias e mestres da palavra dita. Silêncio, os pássaros leem em voz alta reúne poemas de autores de várias nacionalidades, como portugueses, brasileiros ou africanos, tendo como ponto de partida e objeto despertar consciências para a preservação do planeta, da sua biodiversidade. As obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura 2027 são apreciadas por uma equipa de especialistas independentes, com mérito e qualificação oriundos de diversas áreas do saber, sendo o catálogo atualizado semestralmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
As infraestruturas culturais e desportivas do município Vila-Regense, complexo de piscinas, ginásio municipal, museus e biblioteca municipal José Cardoso Pires, abrem esta segunda-feira, 17 de janeiro, seguindo as últimas recomendações da Assembleia da República e da Direção-Geral de Saúde. Assim, a partir de hoje, o Museu da Geodésia funciona de segunda a domingo, das 9 às 13 e das 14 às 17 horas. O Museu Municipal de Vila do Rei e o Museu do Fogo e da Resina irão reabrir as suas portas dois dias depois, a 19 de janeiro. Estes museus estarão abertos de quarta-feira a domingo, igualmente das 9 às 13 e das 14 às 17. A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires abre igualmente portas nesta segunda-feira, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. O complexo de piscinas e o ginásio municipal entram novamente em funcionamento nesta segunda-feira, com a piscina a funcionar apenas em regime livre, das 9 às 12 e das 16 às 19h30, e o ginásio das 9 às 13 e das 16 às 20, exceto segunda-feira de manhã, em que ambas as infraestruturas se encontram fechadas. A utilização do ginásio e da piscina cresce, no entanto, de marcação prévia através de telefone. O atendimento nos balcões da Câmara Municipal de Vila de Rei volta a funcionar nos seus horários tradicionais, com abertura ao público das 9 às 13 e das 14 às 16. O posto de informação de Vila de Rei passa igualmente para o seu horário das 9 às 13 e das 14 às 17 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar recebeu e venceu o Sporting Maranhense por 7-0 em jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões Nabandinos foram sempre superiores a um adversário perigoso e estiveram em noite assim, com 7 golos marcados, naquele que é o resultado mais expressivo da época em curso. Mais 3 pontos para a equipa de Nuno Lopes, que se mantém em 6º lugar, ainda com o duelo diante do Valongo por realizar. Vamos então aos resultados. 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 15ª jornada. São Joanense, Barcelos 2-7, Futebol Clube Porto, Turquel 7-1, Sporting Tomar, Sporting Marinhas 7-0, Oliveirense, Passo de Arcos 7-3, Hockey Clube Braga, Sporting 4-4, Valongo Parede 4-2 e Juventude de Viana, Benfica 1-5. Classificação, primeiro Futebol Clube do Porto com 37 pontos, segundo Hockey de Barcelos com 36, terceiro Sporting e Oliveirense com 32, quinto Benfica com 30, sexto Sporting Tomar com 24, sétimo Valongo com 21, oitavo Hockey Clube de Braga com 19, nono Passo de Arcos com 17, décimo Parede com 12, 11º Sporting Marinhense e Juventude Viana com 10, 13º Turquel com 4 e 14º São Joanense com 3. A próxima jornada realiza-se a 29 de janeiro. O Sporting Tomar vai deslocar-se ao reduto do Passo de Arcos. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.